quase 2 milhões de habitantes da Guiné-Bissau, uma esmagadora maioria são jovens. De acordo com dados oficiais, as crianças dos 0 aos 14 anos constituem um pouco mais de 43% da população, sendo que a faixa etária seguinte, os 15-24 anos, representam um pouco mais de 20% dos guineenses. Esta juventude faz frente a todo tipo de desafios, não deixar à sua sorte os que estão sós, ajudar a fazer desabrochar as sensibilidades, foi esta a missão que se fixou Héctor Diógenes Cassamá há 19 anos, quando lançou em Bissau o grupo de dança Netos de Bandim, um conjunto doravante conhecido além fronteiras.
É um grupo criado no dia 12 de novembro de 2000 pela Associação dos Amigos da Criança, AMIC, que depois de conflito político-militar tinha um projeto de sensibilização sobre a Convenção dos Direitos da Criança. Portanto, eu, enquanto animador na altura, decidi fazer a campanha de sensibilização através da música, do teatro, da dança, de poesias, com as crianças do bairro de Bandim. Depois daquela atividade, decidi continuar com o grupo até a data presente. Portanto, o objetivo inicial era sensibilizar a comunidade do bairro de Bandim sobre a Convenção dos Direitos da Criança, tendo em conta que o bairro de Bandim é um dos bairros periféricos de Bissau que o conflito político-militar assolou bastante. E na altura era 18, 16 crianças. E agora o grupo tem 120 crianças jovens e adultos de diferentes faixas etárias. O objetivo neste momento é a resgate, preservação e promoção da cultura guineense dentro e fora do país.
O Héctor Diógenes é daqui, de Bandim também?
Eu sou do bairro de Bandim, nasci aqui, cresci, passei quase toda a minha vida aqui no bairro de Bandim.
Que evoluções é que notou neste grupo? Para além de, enfim, novos membros se juntarem e outros partirem?
O grupo conseguiu tirar as crianças fora do mundo da delinquência infanto-juvenil. Conseguimos, de facto, criar projetos de vida para as crianças. Neste momento, temos crianças e jovens já muito bem encaminhados nas escolas. E temos jovens nos centros de formação e temos jovens já com o curso de mecânica, curso de construção civil, da administração, de vários cursos, não é? E, portanto, são jovens já preparados para enfrentar o desafio que o mundo lhes coloca. E, além de mais, o grupo, nós conseguimos estar sempre na lista dos vencedores do desfile nacional do Carnaval e trabalhar na promoção da imagem positiva da Guiné-Bissau além fronteira. É um dos grupos culturais que o país tem que consegue anualmente deslocar além fronteira para elevar a imagem e a bandeira do nosso país em diferentes palcos internacionais. Portanto, é um aspecto muito positivo que consideramos que nós estamos a dar passos bons no que diz respeito ao crescimento e contribuir também no desenvolvimento do nosso país.
A sua voz suave, Mayra Paulino, figura franzina e leve, diz que dança, canta e faz poesia.
Chamo-me Mayra Paulino Nunju. Eu comecei a dançar no grupo cultural Netos Bandim quando eu era pequena, de 5 anos. Sou de Bandim desde minha infância até agora. Os meus pais, meus avós, as minhas tias, meus tios, todos são de Bandim.
Como é que tu aderiste a este grupo? Tu viste dançar e gostaste?
Bom, porque no momento, quando eu era pequena, há uma escola aqui. Eu costumava sempre participar na escola, mas somente estar na janela e ver os alunos dentro da sala. E quando há carnaval interescolar, a escola sempre participa em um desfile interescolar. E eu, no momento, eu também, como sou vizinho de Netos de Bandim, eu aderi no grupo cultural Netos de Bandim.
E o que é que tu gostas neste grupo?
Oh, eu gostei de muitas coisas, porque primeiramente não é só dança. Eu aprendi muito com o grupo cultural Netos de Bandim, porque graças ao grupo hoje eu sabe fazer poemas, sabe dançar e fazer também canção e muitas coisas. Eu já terminei o 12º ano em 2015 e agora estou na universidade a fazer o curso de Ciência Política e Relações Internacionais. Me ajudou muito.
Como é que reagiram os teus pais quando tu começaste a dançar?
Bom, como eu sou filha querida da minha mãe e meu pai, no momento eles não queriam nada de difícil para mim neste grupo, mas até o sexto ano, sétimo ano, eles pensam que se eu continuar a dançar aqui não vai prestar atenção na escola. Mas isso não surge, porque eu esforço muito dançar e ir às aulas, e eles confiam em mim e confiam no grupo até hoje.
Tu já viajaste muito com o grupo?
Sim, já viajei. Participei num festival de periferia em Portugal, em Sintra, e depois festival folclórico sul de França, em França, Espanha. E no ano passado, no mês de julho, participei também num festival em diferentes cidades de Portugal, Guimarães, Porto, Viana do Castelo, Cantanhede, em Coimbra.
O que é que tu aprendeste com essas viagens?
Bom, eu aprendi muito porque eu sempre gostaria de estar com pessoas destacadas para me ajudar, porque a primeira vez que eu viajei para o Portugal, sinto muito, muito vivacidade com o grupo e pelo empenho que eu dediquei também lá, eu fiquei muito feliz com isso.
Como é que são as relações no interior do grupo? Vocês são muitos?
Bom, há muitos amigos, porque não é todo que entende o que é a cultura dentro de um país. Como disse o artigo 17º da nossa Carta Magna, que a cultura serve como suporte de consciência humana. Isso é verdade, porque todos são iguais, todos devem participar na cultura, tanto não é só na dança, mas na cultura tradicional, porque a Guiné-Bissau tem várias etnias, cada qual tem a sua cultura, e a cultura sempre faz uma pessoa estar dentro de sociedade perfeita.
Tu pensas continuar a dançar muito tempo nos Netos de Mandinho ainda?
Sim, mesmo que não é aqui, ou mesmo que é no outro país, vou representar Netos de Mandinho como meu grupo desde a infância e até agora.
Nem a falta de meios, nem a ausência de verdadeiras instalações trava os Netos de Mandinho. Inseridos no meio desse bairro de Bissau, a sua arte viaja para fora. Héctor Cassamá.
Todo mundo inicialmente pensava que era impossível, mas graças à persistência, ao espírito de colaboração e de um interesse superior do grupo acima de tudo, conseguimos vencer essas dificuldades, que agora tudo que na altura era quase difícil tornou-se possível, não é? As crianças, quando estamos a sair do país para outro país, todo mundo fica satisfeito e pensando que se calhar estamos a deslocar para um paraíso. Mas é claro que é normal. Qualquer pessoa que vive na África sempre, por exemplo, uma pessoa que nunca teve a possibilidade de viajar de avião, se for pela primeira vez, fica sempre contente com estas oportunidades. Sempre são motivos de orgulho para todo mundo no grupo.
Como é que funciona concretamente isto?
Para viajar tem sempre um critério de seleção, partindo do princípio do respeito à pontualidade, dinâmica de cada um, criatividade, presença nos ensaios, sobretudo a questão de boas notas nas escolas. Portanto, é uma forma de incentivar as crianças e jovens a darem mais conta de recado aos ensinos do que a pensar na brincadeira. Portanto, fica às vezes difícil selecionar as pessoas, mas graças a Deus estamos a bom caminho. Estamos a conseguir pelo menos 70% ou 80% corresponder às expectativas dos jovens e crianças do grupo.
Quantas vezes vocês ensaiam por semana?
Durante períodos de férias, os ensaios são todos os dias. Nos dias normais das aulas, ensaiamos nos finais de semana, mas nas terças e quintas-feiras tem sempre ensaios de músicas tradicionais. Quartas-feiras, ensaios do teatro, teatro ao vivo e teatro radiofónico. Segundas e sextas são encontros de coordenação, planificação, que às vezes culminam também com os ensaios, dependendo da disponibilidade e das solicitações do grupo.
E, portanto, em que condições vocês ensaiam? Tem espaço?
Na minha família se deram um espaço para o grupo, que fizemos vários anos na tentativa de conseguir financiamentos para a construção e, felizmente, nesta altura, estamos a ter uma pequena contribuição do projeto Economia Criativa da ADPP, em parceria com Netos Bandim, financiado pela União Europeia, para construir um centro de base. Mas é um centro com uma pequena capacidade e qualidade para responder ao desafio que o grupo tem. E neste momento estamos a bater mais portas para que possamos de facto dar mais qualidade ao nosso centro, ter mais materiais de qualidade e, em função do crescimento do grupo e dos futuros trabalhos que o grupo pensa fazer em termos de moradias artísticas internacionais. Portanto, não é uma tarefa fácil, mas achamos que é possível. Quem sabe que um dia nós podemos ter um parceiro a nível nacional e a nível internacional para apoiar na construção e na reformulação do espaço. O importante é que, neste momento, nós estamos a dar primeiros passos na construção do nosso pequeno centro cultural de base, que é para nós um viveiro, uma oficina ou um laboratório para produzir materiais de agricultura guineense.
Vão fazer algo que não tem só a ver com dança, mas que vai ter uma visão mais alargada?
Uma visão mais alargada no que diz respeito aos ensinos de arte cênica. Vai ser um espaço de formação na área de culinária, música moderna e a música tradicional, e teatro, escultura, artes plásticas, percussão, danças tradicionais. Portanto, é um espaço que também será como multiuso para os encontros da comunidade e cursos de alfabetização para os pais encarregados de educação das crianças do grupo, para poder dar ferramentas a elas, porque é difícil, nós estamos numa comunidade em que a maior parte tem uma grande percentagem de analfabetismo, de modo que é importante formarmos as pessoas neste domínio, poder ajudar a comunidade e ajudar de uma forma direta ou indireta o grupo.
As vossas atuações geram alguns rendimentos? No que é que vocês aplicam esses rendimentos?
Nossas atuações, dependendo do solicitante, sempre os fundos são canalizados para a escolarização do grupo e uma parte para a manutenção do grupo na questão de reformulação dos materiais, compra de trajes, indumentárias e tudo. E a outra parte é sempre guardada para as necessidades do grupo. Mas sempre colocamos tónica na escolarização dos elementos do grupo. 80% dos jovens crianças do grupo, o grupo é que assume a responsabilidade de formação, de escolarização delas. Porquê? Porque a maior parte delas são crianças órfãos, meninos de criação. Alguns deixam os pais no interior do país e vêm para Bissau, moram aqui e, portanto, o grupo faz a questão de assegurá-los em termos orçamental, alojamento, ou seja, em termos de alimentação e alojamento, escolarização, que é fundamental.
Essas crianças sozinhas estão particularmente expostas a todo o tipo de situações. Poderia falar um pouco das dificuldades que essas crianças são suscetíveis de encontrar aqui em Bissau?
Mobilidade de uma pessoa sempre tem riscos. Na verdade, alguns dos colegas das crianças que fazem parte do grupo são jovens delinquentes aqui no Berro do Bandim, até porque neste momento tem uma esquadra da polícia, esquadra moderna, colocada no Berro do Bandim só para poder diminuir os casos da delinquência infanto-juvenil. Mas os que estão no Netos Bandim, infelizmente, nós temos uma equipa do grupo que sempre faz visita regulares aos familiares, às casas dos elementos do grupo, para poder ter mais ou menos noção de que tipo de criança que estamos a ter no grupo. Tentamos no máximo, mas no máximo, controlar as nossas crianças e tentar dá-los uma visão mais concreta, mais simples, que a vida tem. Infelizmente, eles são as crianças, são jovens, já fora do mundo da delinquência, que têm uma certa noção do que é a vida, o que é que têm que fazer. Por isso, acreditaram que a escola é a única porta da saída da pobreza. Estão a estudar e estão a ser guiadas e controladas nas escolas e tudo.
António Sanca Júnior, também membro dos Netos de Bandim, conheceu o grupo por volta dos 18 anos. Esta é a sua família.
Eu chamo-me António Sanca Júnior. Eu entrei aqui no Netos de Bandim no ano 2009. Estou agora até no ano 2019. Eu entrei no grupo Netos de Bandim através da minha prima, aí que nós moramos junto em casa. Muitas das vezes ela vem aqui a participar no ensaio e sempre ela me convida para vir aqui. Eu, como ainda não tenho ideia mais ou menos e não entendi o que ela queria comigo, eu às vezes recuso. Mas depois que eu venho aqui um dia, assisti, eu vi o que está a acontecer aqui com os amigos e amigas também que eu tenho cá. De lá eu achei por bem que também posso estar aqui para aprender e também dar o meu contributo quanto à cultura do nosso país. Eu já tenho 28 anos, o meu bairro é de Misra.
O que é que fez com que tu gostaste disto, afinal?
Eu vi o que está a acontecer, que é bonito, é interessante e é muito importante também fazer parte do grupo cultural Neto Givandim como os elementos, a fim também de trabalhar juntamente com eles para que podamos fazer o que nós temos de fazer aqui, que é realçar a nossa cultura, dar o valor, a fim de podermos termos a cultura num alto nível. Mas aquilo depende já do nosso empenho. Por isso, eu venho aqui todos os dias, fizemos a nossa preparação todos os dias, porque trabalhamos de forma espontânea. Às vezes, pode ser, a pessoa pode receber uma ligação de outra parte, é somente para trabalhar. Por isso, trabalhamos todos os dias, não podemos ficar parados. Daí, eu achei também por bom ter também a noção sobre a cultura do seu país, porque se ficaste sozinho ou ficaste de lado em casa sem participar, mais ou menos não vai ter ideia mínima sobre a cultura do seu país, porque aqui temos várias etnias. E aí também fizemos a interpretação das danças de diferentes etnias. De lá, cada pessoa que já é de Neto Givandim vai ter ideia, mais ou menos, ou vai ter noção que tipo de etnia que apresenta este tipo de dança, ou que tipo de etnia que dança este tipo de dança, e qual é o nome das danças, mais ou menos, de diferentes etnias.
O que é que o facto de pertencer ao grupo Neto Givandim trouxe positivo na tua vida?
Quando eu integrei aqui no Neto Givandim, comecei já a ganhar muitas coisas, como falei aqui há bocado, comecei já a ter a noção sobre a nossa cultura e também comecei já a ganhar, como fui a estudar em nome de Neto Givandim como bolseiro na escola, e também tenho a oportunidade também de viajar para outros países a fim de representar o nosso país. Aquilo tudo é graças aos Neto Givandim.
Que estudos é que tu fizeste?
Fiz o curso de Administração e Gestão de Recursos Humanos e agora estou fazendo a licenciatura do mesmo curso. Aquilo tudo tem a ver com aquela bolsa que eu fui dado pelo Netos de Bandim.
No futuro, tu pretendes ainda dançar muito tempo nos Netos de Bandim ou estar ligado de uma forma ou de outra aos Netos de Bandim?
No futuro, eu acho que eu vou dar o meu melhor possível. Como já, por exemplo, não vou poder dançar já, dependendo da idade, mas vou estar aqui e dar o meu contributo também, como os velhos que nós viemos aqui encontraram, que agora não estão aqui por causa de outro tempo, por causa da idade, mais ou menos, e uma outra ocupação em termos familiares. Mas eles estão direto ou indiretamente connosco, a fim de podermos partilhar. Sim, também acho que vou fazer, menos que não vou estar aqui, mas vou fazer o que eu posso fazer, a fim de podermos andar com este barco, porque temos crianças aí que estão a crescer. Assim também, quando vamos ficar velhos, eles vão ficar também a substituir uns aos outros. Eu vou continuar a dar o meu contributo como elementos netos de Bandim para sempre.
Os mais velhos são protetores com os mais novos?
Sim, porque como nós somos aqui, somos diferentes de camada, temos velhos, mas também temos aquele mais adulto, temos jovem. Então, aqui não somos uma família, somos todos irmãos. Tentemos fazer o quê? A cobertura mais ou menos de uns aos outros, a fim de podermos andar junto, dar ajuda a quem está precisando de ajuda, andarmos junto sem discriminação, quer dizer, sem escolher isso, não, eu gosto deste fulano, eu não gosto de fulano, não, eu sou amigo de fulano, não. Aqui andamos sempre junto, a fim de podermos atingir o nosso objetivo, que é andar juntamente para valorizar a nossa cultura.
Quando pensas no futuro, como é que o vês?
Quando eu estou a pensar no futuro, já é que as crianças que estão aqui a crescer no Neto Givandim, que eles fazem também no máximo possível do que nós não conseguimos fazer, que eles realizam no Grupo Cultural Neto Givandim.
Antes deste projeto fazer parte da identidade do bairro de Bandim, suscitou alguns receios entre os residentes, como recorda Héctor Cassamá.
Alguns anos, inicialmente, era muito, muito difícil, porque houve um período em que alguns pais vinham aqui no local de ensaio, tiram as crianças dos ensaios, dizendo sempre que é um aspecto do banditismo, eles vão ficar aqui e vão ser bêbados, não é, no futuro. E, pessoalmente, costumo deslocar a casa de frente pessoas para sentar com os pais, falar sobre quais são os objetivos do grupo, como é que é possível, de facto, num futuro próximo, mudar esta mentalidade e como é que essas crianças podiam aproveitar os tempos livres que eles têm para praticar a cultura, para fazer com que a cultura seja uma coisa totalmente diferente. E felizmente eu consegui, até que algumas dessas pessoas decidiram aderir ao grupo. Estão no grupo até a data presente e neste momento. É claro que é difícil, mas as nossas ações conseguem convencer algumas pessoas para deixar os filhos com certa confiança na direção do grupo, para ficarem até a data presente. Mas alguns ainda questionam o que é que eles ganham, quais são os rendimentos que eles têm, assim em concreto. Mas o grupo é um grupo normal, como qualquer outro grupo no país, mas é um grupo diferente do ponto de vista da construção da identidade dos elementos do grupo. Por exemplo, se nós temos uma criança sem registro, o grupo faz a questão de fazer o registro do nascimento, em termos económicos, e possibilitar que os pais vão ao registro civil fazer o registro. Nós fizemos a questão de fazer certidão narrativa completa, certidão de bilhete, bilhete de identidade até o passaporte. É sempre uma obrigação para nós fazer isto para os elementos do grupo. Isto é só uma mais-valia para cada elemento do grupo.
Está a falar da componente cultural e o facto de sensibilizar os membros do grupo à cultura, às culturas aqui da Guiné-Bissau. Globalmente, as pessoas, não só aqui, mas no país, as pessoas que vão encontrando, são sensíveis a tudo o que tem a ver com arte, cultura, identificam-se com a cultura do país?
Esta questão nós podemos dividir em dois aspectos. Primeiro, para os nacionais. Guiné-Bissau tem um povo que, na verdade, os que estão aqui em Bissau, que vivem aqui em Bissau, consomem tudo internacional. Mesmo em termos de roupas, as roupas que se vestem aqui, é tudo internacional. Comidas, é tudo internacional. Mesmo em termos do diálogo, das palavras, da língua, a nossa língua crioula, já está a transformar como se fosse uma outra língua. Mas isto tem a ver com a questão de enculturação das pessoas. E é importante, porque a cultura é dinâmica, é adaptativo e é acumulativo. Mas é importante a questão da preservação do nosso mosaico cultural, étnico e cultural. Né? É isso que é a nossa responsabilidade. Tudo o que nós estamos a fazer tem a ver com uma questão de resgate, preservação e promoção, no sentido de poder valorizar melhor. E as nossas crianças também são ensinamentos que estamos a passar para as nossas crianças. Com certeza, de pouco a pouco, vamos conseguir mudar a mentalidade da sociedade em função de valorizar o que é nosso. E enquanto as pessoas, os turistas urbanos, por exemplo, que vivem em Bissau, ou de vez em quando aparecem em Bissau, sempre vejam a nossa cultura como um aspecto muito bonito, muito importante. Nós já recebemos aqui várias pessoas que vêm aprender a dança, a música, aprender a tocar um ou outro ritmo guineense, não é? E temos várias pessoas no bairro que nunca pensam fazer isto. Quer dizer, é mais fácil recebermos pessoas de fora, os imigrantes aqui, vieram aprender algo da nossa cultura, do que os guineenses.
Como é que são as vossas criações? Como é que é esse processo criativo dentro do vosso grupo?
Nós temos uma equipa de coreógrafos que sempre desloca para as comunidades para aprender as danças, os ritmos, a percussão, não é? Músicas, trajes, alguns aspectos da cultura num determinado local de um grupo étnico. E quando voltaram para a Bissau, tentamos colocar estas aprendizagens nas coreografias, não é? Para poder ter mais ou menos um produto já pronto para o mercado. É sempre, esse grupo de pessoas sempre desloca para o interior, aprender depois, aqui em Bissau, já colocar na coreografia e tentar construir alguns aspectos da expressão corporal, facial e tudo.
Isto abarca apenas dança ou isto tem também uma encenação, alguma parte teatral?
E tudo isso depende do cenário, por exemplo. Se formos procurar ter informação relativamente ao casamento de um grupo étnico, é claro que alguns aspectos da encenação, do teatro, também têm que ser recolhidos. É tipo uma recolha. Apesar que nós não temos o componente de escrita, de ter tudo escrito, tendo em conta a nossa dificuldade e a nossa limitação também, não é? O grupo não tem nenhum antropólogo para poder apoiar nisto, mas na prática nós temos alguns trabalhos já prontos que já foram exibidos em vários palcos nacionais e internacionais.
E vocês são o único grupo deste género ou há outros?
O grupo surgiu graças ao Ballet Nacional e ao outro grupo que já não existe, que é o Netos de Cancelar, também é o Ballet de Faro. E iniciamos a fazer este trabalho e pedimos apoio aos elementos que faziam parte desses grupos, mas que felizmente crescemos e estamos aqui. O grupo Netos de Cancelar já não existe e o Ballet Nacional também está, alguns elementos já são velhos. E a diferença é que o Nestes Bandinho é um grupo que tem sempre crianças a substituir. Nós temos sempre um aspecto de passar conhecimento ao mais novo. E isso faz com que o grupo sempre está a crescer de vez em quando. Porque quando sai uma outra pessoa, entra outra. É um aspecto de manter a dinâmica e a vida do grupo.
Passados 19 anos, quais são os seus sonhos relativamente a este grupo?
O meu maior sonho é um dia conseguirmos ter um palácio cultural que engloba todos os aspectos culturais da Guiné-Bissau, desde museus, salas de espetáculo, salas de formação, tudo que diz respeito à questão cultural. E este é o nosso maior sonho. Esperamos que um dia vamos conseguir ter um centro, ou seja, um palácio cultural com o nome Neto Chibandim, ou sei lá, com qualquer nome, mas o importante é ter um palácio cultural na Guiné-Bissau. É possível. Estamos a falar de um país com mais ou menos 32, 33 etnias, incluindo as que estão na fase de extinção. E se nós temos um palácio cultural, eu acho que nós podemos, de facto, mudar a tendência que o país está a assumir neste momento, como um país pobre, um país de problemas políticos. E isto podia, de uma forma significativa, mudar a cara e o aspecto visual que o país tem.
Ouviram Héctor Diógenes Cassamá, coordenador dos Netos de Bandim, e ouviram também dois bailarinos, Mayra Paulino e António Sanca Júnior. De Bissau, Liliana Henriques, RFI.